Olá, boa tarde. No CDS-PP, partido que integra a coligação do governo açoriano, questionou hoje o executivo sobre constrangimentos nas acessibilidades aéreas na ilha de São Jorge, alegando que a oferta continua desajustada à procura.
Por um lado, naquilo que são a disponibilidade de voos e de lugares, sobretudo também naquilo que são as ligações com os voos interilhas e com as gateways, ou seja, com as ligações com os voos para fora da região, em que há dias que não conseguem fazer os urgentes sem pernoitar numa ilha, o que se torna inconcebível. Por outro lado, com aquilo que são os constrangimentos com faltas de lugares, dando o exemplo, por exemplo, aos domingos, em que só por via dos atletas que saem da ilha e que participam no regional e até no nacional, desde logo no vôlei, no futebol, no judo, praticamente enchem o voo do domingo que tem acontecido em época baixa, o que limita muito depois as acessibilidades aos jorgenses no seu todo, seja para sair por motivos de saúde ou até de estudar ou por questões profissionais ou mesmo para ir em férias.
Luís Silveira, deputado centrista eleito pelo Circo Eleitoral de São Jorge. O CDS questionou ainda o Governo Regional sobre o estado de degradação da infraestrutura aeroportuária de São Jorge, referindo problemas como infiltrações na garde de passageiros, más condições das instalações sanitárias e insuficiência de estacionamento. O estudo prévio da ampliação da pista do Aeroporto do Pico, elaborado pelo grupo de trabalho criado pelo Governo Regional para decidir a melhor opção, deve estar concluído em maio. Segundo um comunicado, o grupo de trabalho responsável pela análise do projeto de ampliação da pista daquele aeroporto esteve novamente reunido, tendo cada elemento apresentado o ponto de situação dos trabalhos a desenvolver na sua área de intervenção, bem como os respectivos prazos de execução. Já foi efetuado o levantamento dos terrenos a afetar pelo projeto e o grupo de trabalho pretende, através dos formalismos legais, proceder à aquisição dos terrenos, privilegiando soluções consensuais com os respectivos proprietários, evitando dessa forma processos mais morosos. O grupo de trabalho continuará a desenvolver os seus trabalhos de forma empenhada, com vista ao cumprimento dos objetivos definidos pela Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, nos despachos publicados sobre o processo.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O vice-presidente do Grupo Parlamentar do PS Açores, Carlos Silva, questionou as opções do Governo Regional para o Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, sublinhando a contradição entre a decisão de avançar com um hospital modular e a informação tornada pública sobre um estudo que identifica problemas de organização e potenciais situações de duplicação de custos no funcionamento da unidade.
Preocupante é o facto de sabermos novamente que a dívida a fornecedores já achando a 105 milhões de euros quando o Governo Regional prometeu há bem poucos meses que tinha liquidado toda a dívida do setor da saúde. O segundo aspecto também igualmente preocupante é o facto do hospital ter contratado uma consultora que identificou duplicação de custos e problemas na organização funcional do H10. O que é curioso é que a mesma administração não tem identificado estes problemas quando decidiu, por exemplo, contratar um hospital modular que já custou quase 40 milhões de euros num terreno que não é contínuo ao edifício principal e que gera, obviamente, ineficiências.
Perante este cenário, Carlos Silva defende total transparência e rigor na gestão do hospital, bem como clareza quanto às opções estratégicas para o seu futuro, num contexto em que o processo do novo H10 continua por concretizar e o plano funcional permanece por concluir. A Ilha de Santa Maria recebe entre sexta-feira e domingo o quarto encontro regional das associações humanitárias e dos corpos de bombeiros dos Açores. A iniciativa é promovida pela Federação de Bombeiros da região e vai decorrer na Associação Humanitária de Bombeiros de Santa Maria. Durante 3 dias, presidentes e comandantes das associações humanitárias de bombeiros voluntários do arquipélago vão reunir-se para debater o presente e o futuro do setor num encontro marcado marcado pela partilha de experiências e pela definição de estratégias comuns. Entre os principais temas em destaque estão a sustentabilidade financeira e operacional das associações, o enquadramento legal dos bombeiros e dirigentes, a modernização e formação, bem como a articulação com os serviços municipais de proteção civil. Este é o quarto encontro regional depois das edições realizadas em Ponta Delgada, Santa Cruz da Graciosa e Velas.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Aprofundar o conhecimento da fé cristã e preparar melhor os fiéis para o serviço pastoral nas suas comunidades é finalidade dos cursos básicos de Teologia e Ministérios Laicais que vão acontecer no próximo ano letivo 2026-2027. As candidaturas decorrem até 31 de maio. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Levado a cabo pela primeira vez pela Diocese de Formação da Diocese de Angra, estas ações pretendem formar pessoas da sociedade, sobretudo as catequistas, leitores, ministros extraordinários da comunhão, membros de movimentos e outros agentes pastorais.
Esta Escola Diocesana de Formação nasce para responder a esta necessidade, que é formar as pessoas que fazem parte das nossas comunidades, para que elas também possam ser cristãos mais ativos, mas também mais conscientes daquilo que é ser discípulo de Jesus e mais conscientes também daquilo que é a fé cristã. Mas também abre-se como um lugar de diálogo, de reflexão e de pensamento, mesmo para aqueles que não são cristãos, ou que não são católicos, professam outra religião, ou que simplesmente são ateus, mas que procuram também conhecer melhor aquilo que é o pensamento da Igreja Católica, nomeadamente ligado à Sagrada Escritura e às várias áreas da teologia.
Nelson Pereira, diretor daquela escola em entrevista à Atlântida, adiantou que no passado já houve a tentativa de serem ministrados estes cursos, contudo, não avançaram. Revela que desde que abriram as candidaturas no mês de março, já têm cerca de 70 inscrições. O padre explica como vai decorrer o curso básico de teologia.
Temos um percurso, que é, digamos, o percurso mais completo, que é o chamado curso básico de teologia. E como o nome indica, é um curso que irá durar 3 anos, com 2 cadeiras obrigatórias por cada semestre, num total de 6 semestres, em que o candidato, o estudante, irá passar por todas as áreas mais fundamentais da teologia, nomeadamente da Sagrada Escritura, da teologia, da filosofia, do direito, da liturgia, da pastoral, da história da Igreja, entre tantas outras áreas. E, portanto, no final deste curso de base em teologia, no final dos 3 anos, a pessoa terá uma compreensão bastante abrangente daquilo que são as áreas fundamentais do pensamento cristão. Depois, a pessoa pode sempre enriquecer também o seu percurso com os chamados cursos opcionais. No curso de base em teologia, como disse, há 2 cursos obrigatórios por cada semestre, mas depois o estudante pode acrescentar cursos opcionais que vão enriquecer a sua caminhada académica.
Já o curso para ministérios laicais instituídos, acólito e leitor e futuramente catequistas tem duração de 2 anos e é igualmente composto por um programa de estudos obrigatório, sendo também possível a frequência de cursos opcionais que são disponibilizados no curso básico. Além desta opção formativa mais longa, cada pessoa pode ainda optar por fazer um curso livre com duração de 1 semestre de entre as ofertas existentes na escola. O diretor da Escola Diocesana de Formação apelou à participação da comunidade, especialmente de catequistas, pelo papel fundamental que tem na comunidade paroquial, assegurando que é através deles que os mais novos vão aprender mais sobre Jesus. As inscrições podem ser formalizadas até 31 de maio.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu hoje às ilhas do Grupo Oriental, São Miguel e Santa Maria, o aviso amarelo devido às previsões de vento. Segundo o IPMA, o aviso amarelo de vento para estas duas ilhas vai vigorar entre as 23 horas de terça-feira e as 8 da manhã de quarta. O IPMA já tinha emitido avisos amarelos para as ilhas dos grupos Ocidental e Central na terça e na quarta, devido às previsões de vento e agitação marítima. As ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo, vão estar sob aviso amarelo entre as 8 da manhã e as 11 da noite de terça, por causa da agitação marítima e do vento. Já as ilhas dos grupos de Central, Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa, o aviso amarelo por agitação marítima vai vigorar entre as 11 da manhã e as 8 da noite de terça, e o aviso por causa do vento entre as 8 da manhã de terça e as 11 da manhã de quarta-feira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O concurso público para a concessão do Estádio de São Miguel em Ponta Delgada pode ser apresentado em breve, embora ainda não haja data definida. A informação foi avançada este fim de semana pela Secretária da Educação, Cultura e Desporto, à margem das comemorações do 50º aniversário do recinto desportivo.
Estimo que possa haver condições para que possa ser em breve apresentado, mas não lhe posso, como disse, não posso dizer com precisão, porque há assim pequeninos pormenores que têm que ser tratados. O Estádio de São Miguel é um assunto que, como eu disse também, que é complexo, tem sempre a ver com a questão da proteção desportiva, das questões desportivas, técnicas muito específicas para que possa depois aceder a outro tipo de competições, e é uma questão também técnica sob o ponto de vista patrimonial e também é de todo o trabalho que tem que ser desenvolvido em termos de concurso, então que envolve vários departamentos do governo, está a ser trabalhado ainda.
Sofia Ribeiro, que esteve presente no descerramento de uma placa comemorativa alusiva à efeméride no estádio de São Miguel, quando questionada caso não haja interessados na exploração do espaço, se o Governo Regional pondera requalificar o recinto, assegurou que o Executivo tem sempre feito várias intervenções ao longo dos anos.
O Governo tem sempre feito obras neste estádio. Eu gostaria de salientar isso de uma forma muito vincada. Todas as questões ao nível da manutenção em específico têm sido aqui trabalhadas. As mais visíveis, como pinturas, temos sempre feito aqui algumas intervenções. Nos últimos anos, naturalmente, que tem sendo uma utilização quase exclusividade por parte do Clube Desportivo de Santa Clara, que o clube faz aqui uma intervenção mais massiva, sendo o seu utilizador, tem feito as obras também que são necessárias para que possa manter-se também na competição. Então tem havido aqui esta parceria com a responsabilidade do clube, e assim mesmo tem que ser. É um princípio, nós temos vindo a desenvolver isso também cada vez mais, que o Governo proporciona as condições para que os vários clubes das várias modalidades nas várias ilhas possam desempenhar a sua atividade física, mas também com uma corresponsabilização.
Sobre a iniciativa, a governante salientou os 50 anos de história das pessoas que se dedicaram àquela infraestrutura. O Juventude Desportiva Alagense conseguiu garantir a manutenção no Campeonato de Portugal para a próxima época desportiva. A manutenção do Alagense abre uma vaga também para a manutenção, mas para uma equipa do Campeonato de Futebol dos Açores. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
A equipa da Vila das Lages, na jornada 26, recebeu e venceu o Marialvas por 1-0, golo de Diogo Careca, golo este que garantiu os 3 pontos e, consequentemente, a permanência nas competições nacionais para a próxima época desportiva. No final da partida, Pedro Lima elogiou os seus jogadores.
Agradecer principalmente aos rapazes. Foram bravos durante toda a época, acreditaram sempre. Sofrer também é um talento, portanto, aquilo que eu há vários meses venho dizendo, que treinar com 13, treinar com 14, eu não deva ser tão amador, porque este campeonato, apesar de ser o quarto escalão, já é um barco grande, ainda para mais para uma equipa que não tem investidor. Portanto, obrigado ao Lagense, obrigado à Vila das Lages, um agradecimento a todos, obrigado por estes 2 anos e no fundo o que fica é o sentimento de dever cumprido.
Relativamente ao Lusitânia, terminou com uma derrota no terreno do Peniche. 5-1 foi o resultado final. A equipa do Lusitânia já havia sido despromovida. Ora, é a segunda descida consecutiva, depois de, na época passada, ter estado na Liga 3. Desce para as competições locais, ou seja, para o ano vai estar no Campeonato de Futebol dos Açores. No Campeonato de Futebol dos Açores, 17ª e penúltima jornada jogada neste fim de semana. Ora, esta jornada trouxe a despromoção das equipas do Lagense do Pico e do Flamengo, restando então para a última jornada ainda uma vaga nada apetecida para descer às competições de ilha. Na última jornada, Rabo de Peixe e Ursulinense vão lutar pela manutenção. Os resultados completos da 17ª jornada: União Micalense 3, Ursulinense 4, Lagense 1, Rabo de Peixe 2, Flamengos 2, Praiense 5, Operário 2, São Roque 2 e Santa Clara B 2, Angrense 1. Classificação: Santa Clara B já campeão com 47 pontos, o Grupo Desportivo de São Roque assegurou a segunda posição com 36 pontos, no terceiro lugar o Operário com 30, quarto Praiense com 30 igualmente. Na quinta posição o Angrense com 25 pontos, União Micalense é sexto com 22, no sétimo lugar o Rabo de Peixe com 17, o Ursulinense é o oitavo com 16, já despromovidos, Lagense do Pico com 12 e Flamengos na décima e última posição com 9 pontos.
O desporto a terminar esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.